Boa noite a todos. 20ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. O meu já está há muito tempo. Declaro aberta a 20ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da 19ª reunião pública ordinária. Está em votação. Ata aprovada. Correspondências recebidas. Peça obrigada da Sônia, gente. Peça obrigada da Sônia.
Vê aí. Alô, alô. Alô, alô.
A minha voz tá ótima. Gente, boa noite a todos, colegas vereadores presentes, boa noite. Nós temos hoje um novo assistente aí. Seja bem-vindo. Boa noite. Tem aqui, senhor presidente, a correspondência da Secretaria de Turismo sobre as atividades realizadas, né, no mês de maio. Mas são várias folhas aqui. Eu vou deixar à disposição as pessoas queiram ver, inclusive vocês. Tá bom? Se quiser, ia ficar na mão do presidente. Só isso.
Informe das comissões.
Estudo executivo.
Matéria executiva. Matéria executiva.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, distinta plateia. A relação de estação agendada de julho de 2014, todos os colegas já viram lá embaixo, tá? Eu não vou ler, está aqui que todo mundo já leu lá embaixo, só informando, tá, senhor presidente, que nessa casa voltou a matéria do executivo aí.
Novidade, hein? Informe das comissões.
Boa noite, presidente. Temos aqui dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Inicialmente, o de número 34. Boa noite também aos presentes. Número 34, que é a respeito do projeto de lei do executivo número 14/2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 da outra providência, a LDO. Relatório. Traço do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano de 2015. Acompanham três anexos com metas fiscais, com as metas e prioridades para 2015. Com as metas e prioridades para 2015. Metas fiscais e riscos fiscais. O projeto veio acompanhado também do parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. Além disso, foi realizada por esta comissão audiência pública para debater a matéria. É o necessário relatório. Na conclusão, senhor presidente, isto posto como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ressaltando, contudo, que caberá aos nobres vereadores a ponderação acerca das disposições contidas no projeto, ou seja, a apreciação do mérito e sua conveniência. É a minha manifestação, Bicas, Minas Gerais, 9 de junho de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, e assinam comigo a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva e o presidente da comissão, Nilo César Guanzi. E o parecer número 35/2014, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 24, que dispõe sobre a autorização de uso para os fins que menciona. foi um projeto de lei enviado à comissão, senhor presidente, que dizia respeito ao uso de um espaço público e que a comissão achou por bem arquivar e remeter de volta ao executivo por se tratar de garantia, iniciativa discricionária do prefeito de concessão de espaço público por tempo determinado. Então, não cabe projeto de lei e a gente vai remeter de volta ao executivo. É o parecer número 35/2014. E isso não precisa nem passar por votação, só para informar. Os senhores receberam, se eu não me engano, o avulso, né, do projeto de lei. E também informar aos colegas que amanhã, às 15 horas, nós vamos receber a visita de um engenheiro de Juiz de Fora, que vai vir olhar a creche municipal para apresentar um orçamento por uma possível perícia da creche. Amanhã, às 15 horas, quem quiser estar presente, eu vou acompanhá-lo, né, até a creche. Prometi isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos.
Senhor presidente, eu tenho aqui um requerimento de número 15, seria um pedido de providências, solicitando do senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães dos Santos, junto ao competente, informação sobre o andamento do procedimento administrativo adotado para apurar os fatos referentes à venda dos materiais tipo sucata pertencentes ao almoxarifado da Prefeitura Municipal de Bicas, conforme a resposta do ofício número 11/2014 da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em anexo. Essa resposta foi no dia 27 de janeiro e até hoje nós não tivemos uma comunicação do qual o procedimento foi adotado. Sala das sessões da Câmara Municipal, essa solicitação se faz para verificação dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de junho de 2014. Maria Isabel Gouveia Silva, vereadora proponente.
Projetos?
Senhor presidente, eu tenho, acho que são 4 requerimentos. Primeiro, de número 42, é um pedido de informações, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Educação, envie a essa casa novas listas de estudantes atendidos pelo transporte estudantil e da demanda reprimida, contendo o nome do aluno, instituição de ensino e curso, além de informar o valor unitário pago por cada passe à empresa fornecedora. Justificativa. Em resposta ao meu requerimento número 30/2014, a Secretaria de Educação enviou uma lista onde não consta o curso dos alunos atendidos pelo transporte municipal, além de, em vários casos, não constar sequer o nome da instituição de ensino que o aluno frequenta. A listagem de alunos atendidos por subsídios ao transporte de van também não foi enviada, nem os dados dos alunos da demanda reprimida, necessários para uma melhor avaliação do programa. Esses motivos me levaram a fazer esse novo pedido, desta vez mais específico, esperando contar com o apoio dos pares. Sala de sessões de 9 de junho de 2014, Luiz Borges, vereador proponente. O dia número 43 é um pedido de providência, senhor presidente, que solicita ao prefeito que, através das secretarias municipais de administração e assistência social, providencie a regulamentação da Lei Municipal 1618/2013, que trata da entrada gratuita de deficientes em eventos públicos. Justificativa. Faça essa solicitação a fim de que o acesso dos deficientes seja garantido de forma ordeira e sem atropelos, tornando claros, através da regulamentação, os procedimentos a serem adotados para o ingresso dos portadores de necessidades especiais à Exposição Agropecuária 2014. Esperando contar com o apoio dos pares. Sala de sessões 9 de junho, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 44, também um pedido de providências. Solicito à mesa diretora que envie os documentos anexo a este à Procuradoria Municipal, no intuito de colaborar com o esclarecimento do episódio que culminou com o desligamento do telefone 199 da Defesa Civil. Justificativa. Faço essa solicitação para auxiliar no esclarecimento do episódio denunciado pelo coordenador de Defesa Civil, Peterson Vicini, onde, segundo ele, o telefone 199 da Defesa Civil fora desligado por servidor municipal sem autorização superior, prejudicando os trabalhos daquele órgão. Na ocasião, a matéria foi veiculada na TV Alterosa, onde a vice-prefeita, em nome do Poder Executivo, disse que o telefone teria sido desligado devido a uma indevida transferência de chamadas para um telefone celular particular, ocasionando um aumento significativo do valor das contas. Estudando as contas de dezembro de 2013 a abril de 2014, percebi um uso excessivo de chamadas para telefones de pessoas estranhas ao funcionamento do órgão, além de chamadas realizadas recorrentemente aos sábados, domingos e feriados, bem como outras após as 19 horas da noite, dias e horários incompatíveis com o funcionamento de órgãos públicos. Dito isso, solicito apoio dos pares na aprovação deste requerimento, numa tentativa de agilizar a análise do ocorrido. Sala das sessões, 9 de junho de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 45, que também é um pedido de providência, solicito ao prefeito que, através do órgão competente, envie cópia de toda a documentação referente à licitação do calçamento do terreno aforado ao município de Bigas pelo Ministério do Exército, localizado na Avenida Governador Valadares, para análise desse vereador, justificativa. 9 de junho de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Tem um requerimento aqui, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Ilustríssimo, eu disse, compõe a mesa dessa casa legislativa. A todos que nos honram com vossa presença, visita. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria de epígrafe seguida discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, doutor Geraldo Magia Longo dos Santos, que, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam colocadas fotocélulas ou fotossensores nos holofortes da antiga cadeia municipal para que a Alameda Santa não fique na escuridão que se encontra. Justificativa. Em visita noturna pelo bairro Gilson Lama, pude observar que a rua Alameda Santa se encontra em total escuridão, sensibilizado com a necessidade daquela comunidade, clamo ao poder municipal que coloque fotocélulas nos holofortes da antiga cadeia, que resolverá tal problemas daquele local, que está trazendo risco para os pedestres que passam por ali. Na certeza afirmativa das sensibilidades nobres, eu diz, rogo pela aprovação dessa solicitação. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 9 de junho de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Tem um requerimento aqui, pedido de providência. Vereador que a subscreve, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em pico, seguindo discriminada. Solicito ao processo do Executivo, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, através da Secretaria Municipal de Obras, seja feita uma capina limpeza na rua Prefeito de Antigo Correia de Almeida e a colocação de uma lixeira próxima à casa do senhor Arnaldo. Faço essa solicitação por ter sido procurado por moradores da rua já em pauta e visando o bem-estar, conforto dos moradores, solicito que, ao Poder Executivo que não meça esforços para que seja efetuado e tão almejado embelezamento daquela rua, solicitando os nobres edis desta igreja, Casa Legislativa, que se habilize com aqueles moradores na aprovação deste requerimento. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 9 de junho, Nilo César Gomes, vereador proponente. Só isso, presidente.
Pode falar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Requerimento de número 1 de 2014, pedido de informação. Auditoria no hospital. Senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epífica de seguinte discriminada. Solicitação da MM, juiz da comarca ao município público, da 5ª subseção da OAB de Bicas. Informação que algumas dessas órgãos receberam documentos sobre a auditoria realizada no Hospital São José de Bicas, final de 2013. Justificativa. Faço essa solicitação por ser representante dessa Casa Legislativa no Conselho da comunidade, o qual foi aprovado em plenário o pagamento da referida auditoria. E nesta data, em reunião no Conselho, cobrei ao presidente João Luiz de Souza, o mesmo informando que, apesar do pagamento ter sido feito pelo Conselho, até a presente data, nenhuma informação foi prestada ao Conselho. Entende ainda que tais informações serão de fundamental importância para esta casa, tomando consciência do que foi apurado. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de junho de 2014, vereador proponente Geraldo Carlos Vieira.
Sim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, é fora de ordem aqui, mas porque nós tivemos a reunião com o prefeito agora, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, e por isso foi feito o relatório, o parecer agora. Então peço permissão para apresentar o parecer. Parecer de número 2 da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social sobre o projeto de lei do Executivo 19 de 2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O projeto de lei do Executivo número 19 de 2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar, visa reforço orçamentário no montante de R$ 420.029,46, destinado ao pagamento de pessoal vinculado à pasta da saúde, em virtude de aumento concedido aos professores da rede municipal recentemente. O objetivo da suplementação pretendida é complementar as dotações já existentes com valores suficientes para a cobertura do aumento citado. Para tanto, pretende-se cancelar diversas dotações na área de educação, obras, meio ambiente, cultura e na Procuradoria-Geral. Assim, o voto emanado neste parecer refere-se aos fundamentos já explicitados. Esta comissão, em apreciação ao projeto de lei em comento, que reforça a dotação orçamentária, constatou tratar-se os cancelamentos de medida necessária para efetivação do aumento já concedido aos professores da rede de ensino municipal. Em reunião... Não, tirou da saúde e educação. Esse não é da... Não, vocês já aprovaram esse aqui. Na área em reunião informal com o senhor prefeito, os membros da comissão puderam constatar que os cancelamentos pretendidos não afetarão o desenvolvimento pleno das políticas públicas nas áreas acometidas pelo corte, mostrando-se pertinente às relações pretendidas. Assim, vislumbrando a real necessidade de suplementação pleiteada, esta comissão em análise de mérito entende serem os mesmos pertinentes, de maneira a possibilitar o cumprimento das obrigações municipais com o pagamento do seu pessoal. Ademais, o cancelamento dos recursos para cobrirem a suplementação pretendida mostram-se dentro de uma lógica de priorização razoável, o que respalda a proposição. Sendo assim, como conclusão meritória, a comissão apresenta o parecer favorável. Rafael Cândido Aquino, Francisco Carlos Vicini como presidente, Geraldo Carlos Vieira como membros. Esse é o parecer, senhor presidente, favorável.
Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente. A nossa ilustríssima companheira Marta ali me relatou, senhor presidente. Então, eu vou relatar o que ela me relatou e pedi à mesa diretora que envie o ofício para a Secretaria de Obras pedindo explicações. A Marta me relatou que o caminhão da Secretaria de Obras está trafegando há um bom tempo sem a tampa traseira. E foi essa semana ou semana passada? Hoje, meio-dia, em frente à Amarelinha, que é um local de grande movimento, despencou um fogão lá de cima, fogão velho. Então, se tivesse um carro atrás, algum pedestre, então, devido a esse acontecimento, eu peço que a mesa diretora envie um ofício pedindo explicações à Secretaria de Obras. Só isso, senhor presidente.
Bom, senhor presidente, primeiro, eu quero manifestar aqui, senhor presidente, a minha discordância com a decisão tomada pelo prefeito municipal com relação ao calçamento da rua lá do tiro de guerra do Ministério do Exército. Deixar claro aqui que não concordo com a atitude de não pedir a reintegração de posse da área para poder fazer o calçamento e assentar aquelas 11 famílias que estão aguardando isso já tem uns 3 anos ou mais. Acho que, na verdade, lá hoje, dizem ter 4 famílias morando no Lau, que não é verdade. Né? Dessas 4 que estão lá, um rapaz não é de Bicas, é de Guarará. Fiquei sabendo, eu sabia que ele tinha uma casa lá, e agora já fiquei sabendo que tem até 2, mais de uma. Uma outra pessoa que estava lá já até saiu, eram 5 antes, né? Uma já até saiu, porque tinha casa para ir. Tem um outro rapaz que está lá que tem casa, só que é uma casa de herdeiros, de família. Não quer, quer que a prefeitura dê uma casa para ele. Então, assim, o problema ali não é tão grave quanto as pessoas estão pensando. Na verdade, foi feito ali mais de uma visita lá. As assistentes sociais do município foram lá mais de uma vez. Então, a maioria das pessoas que estão lá tem para onde ir. Tem um caso lá mais complicado, que é um pouco mais complicado, que é de uma mãe com 2 crianças, onde o que a prefeitura, o que ela pode fazer e o que a lei permite é pagar o benefício do aluguel social por 6 meses no máximo. 3 meses e renovar por mais 3. Então, esse é o maior problema? É. Mas, na verdade, eu acho que você não pode prejudicar umas famílias por causa de uma. Acho que nós temos que tentar achar uma outra saída. O município poderia até pensar em achar outra saída. Mas, na verdade, não concordo com a atitude simplesmente de não fazer a solicitação de reintegração de posse para poder fazer a obra, que, inclusive, já foi até licitada. Tá? Só deixar isso registrado.
Você me dá uma parte aí antes de mudar do assunto? Você me dá uma parte aí nesse assunto antes de você mudar de assunto?
Um registro.
Que foi reunida a comissão, senhor presidente, eu, o vereador Julinho, o Geraldinho, a secretária de assistência social. Então, eu fui bem claro com eles, o vereador, porque eu não sei se vocês sabem do assunto. Eu virei para eles, vieram todos os moradores ali, as 4 famílias. Falei, vocês têm documento? Não, eles não têm documento. Tem uma foto que tinha lá que era para fazer casa popular. Não tem nada, eles não têm documento. Então, o erro foi de quem? Do prefeito Honório de Oliveira, legislatura passada, que falou assim, olha, o prefeito deu para vocês, não deu documento. Então, ele não tem documento. O prefeito deu o local para eles morarem e não deu documento. Olha aqui, ó, vocês estão legal, vocês estão legalizados. Eles não têm documento. Eles não têm. Depois, o prefeito sorteou várias casas populares, eles não foram contemplados. Então, virei para ele e falei assim, olha, o mandado do prefeito não terminou. Se vocês não sabem, agora o Geraldo Magera ao longo do Santos. Então, terminou. Então, o que foi esclarecido na comissão, não foi, Julinho? Que terminou o vínculo que eles tinham. E lá, ainda virei para ele e falei assim, olha, lá vocês estão invadindo o patrimônio público. Porque vocês estão lá sem documentação. Agora, tem lá 2 que moram sozinhos, um nem lá vai. Mora uma família só. E tem 11 querendo entrar. Vocês estão prejudicando. As 11 famílias estão querendo entrar. Esclareci tudo para eles. Fui lá, agendei uma reunião com o prefeito, Geraldo Magela. E virei para eles, olha que marcar, porque a menina, a Aline, não sabia o horário que o Magela poderia fazer. Me informa, vai que eles moram, passam perto da minha casa todo dia. Me informa que eu vou lá, vou vir na reunião. Eles não me informaram. Então, eu não vim na reunião com o prefeito. Certo? Então, está nesse ponto. Só para vocês ficarem cientes que... O que que a comissão resolveu, né, Julinho?
Boa noite.
Não, para continuar.
Só no mesmo assunto. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos os presentes. O Quequinha, ficou assim, a comissão, junto com o prefeito, tentar achar uma solução, né? Também o Louro está certo, você também está certo, mas também não pode chegar e jogar eles na rua. Então, até o prefeito hoje falou que para marcar uma nova reunião e tentar achar um jeito para não ter que julgar eles na rua, né? Que eles estão ilegal, a gente sabe, mas como é que faz?
Só mais uma parte, senhor. A colocação que eu fiz para eles, falei assim, olha aqui, olha, se o prefeito disponibilizar um terreno para eles, ceder o material, eles mesmos constroem 4 kitnetzinhas, tira o telhado, está lá que vai demolir tudo, aproveita o que tem lá e eles pulam para dentro. Essa foi uma sugestão que nós demos à comissão, não foi? Exato. Então, o prefeito hoje falou lá, na reunião agora e há pouco ali, que quem tiver a solução, só levar para ele que ele está querendo a solução.
Exato.
Douro, para continuar.
Senhor presidente, eu tenho um outro assunto que eu quero até aproveitar. Até primeiro eu preciso confirmar uma informação, né, João? Você está trabalhando na administração, a doutora Liliane? Ok, então vou aproveitar a sua presença aqui para fazer uma reclamação que eu já fiz na audiência pública semana passada, porque daqui a 2 dias, se eu não me engano, ou 3, completam 30 dias do anteprojeto de lei que eu apresentei sobre o sistema de inspeção municipal. Eu não sei se os senhores sabem, houve um acordo dentro do CIESP, o CIESP está para implantar o SIM nos 9 municípios, né, com a coordenação de fiscalização do próprio CIESP. Todos os municípios receberam cópias dessas leis. Eu fui procurado aqui pelo senhor Gustavo, que está ali, Gustavo Lima, não é o cantor não, mas o senhor Gustavo. E eu consegui a cópia do projeto de lei através de um amigo dele, dei uma mexida, lógico, melhorei o texto em algumas coisas que eu achava que eram necessárias e apresentei o anteprojeto. Todos os municípios praticamente já aprovaram, menos Bicas. E vai fazer 30 dias, João, 30, que eu apresentei esse anteprojeto de lei. Então, fica essa reclamação, e não só com relação a isso. Por isso que eu quero até aproveitar a presença do João ali e passar essa batata quente para sua mão, João, porque, na verdade, tem outros projetos muito bons lá embaixo na administração, dependendo de análise. Um deles, por exemplo, o vereador Rafael, muito bom, muito interessante, que é o anteprojeto de lei número 3, se eu não me engano, né, sobre as câmeras de segurança, de vigilância. Muito interessante. E as coisas descem para a Secretaria de Administração. Ah, nós vamos analisar, nós vamos analisar, nós vamos analisar. Passa 30 dias, passa 7 meses, passa 1 ano e não analisa. Projetos que tem lá 6 artigos, 7 artigos. É que qualquer um, por pior que leia, ele lê esse troço em meia hora. E por mais que não é o caso da nossa secretária, por mais que a pessoa seja leiga na questão de lei, qualquer um faz uma análise disso em 30 minutos. Então fica aqui esse reclame, João, né, para que você, agora lá dentro da Secretaria de Administração, vê se consegue resolver esses problemas. Só isso, senhor presidente.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, como presidente da Comissão de Legislação, Finanças e Justiça, quero levar o conhecimento dos nobres edis que estão à disposição lá a prestação de conta da Associação Caridade São José de Bicas do mês de maio e também da REMER, Associação de Refúgio dos Meninos de Rua. Associação Refúgio dos Meninos de Rua, REMER. Neste ato, representado pelo presidente Roberto Smith, vem por meio desta encaminhar à Câmara Municipal de Bicas prestação de contas de janeiro a abril do ano 2014, composta dos anexos, cópias de cheque do Banco do Brasil, demonstrativos de execuções de receitas, despesas, notas fiscais, extratos bancários. Então, estamos à disposição dos nobres colegas. Muito obrigado.
Mais alguém ainda? Assuntos urgentes?
Eu, senhor presidente. Com relação à questão do terreno lá do Tiro de Guerra, né, eu participei, embora eu não faça parte da comissão, eu participei porque as pessoas me procuraram pedindo uma ajuda, porque, afinal de contas, são pessoas, são seres humanos que não podem ser tirados, embora eles não estejam numa situação legal, são pessoas que precisam de um teto. E aí até em conversa com o prefeito, aquela colocação de se construir alguma coisa, eles propuseram dar mão de obra, a prefeitura daria o material e um terreno, hein? Terreno e material, e eles fariam. Então, quando o vereador Kikin sempre se refere ao prefeito Honório, ex-prefeito Honório, que houve erro, sim, houveram erros, como ele pegou também muitos erros. Mas quem pega o ônus, tem que pegar também o bônus, tem que ter o ônus também. Então, por isso, se eu vou chegar, teve problema, eu não vou fazer, não. Eu sentei na cadeira, eu tenho que resolver o problema. Então, foi deixado por, né, quis ajudar, ou não sei, foi, não deixou a situação resolvida, mas como ele pegou muita coisa também, sem resolver muitos problemas, que com certeza ele não deixou. E quando o vereador disse aí que eles não participaram da licitação, eles não tinham direito de participar. Primeiro, que ali é para pessoas que têm renda de 2 a 5 salários mínimos. E eles não têm rendimento nem para concorrer à inscrição nas casas da Coab, porque eles não têm renda. Então, isso aí também não procede, porque eles não participaram. Não que eles não quiseram, é porque eles não tinham, não se enquadravam para poder receber. Então, eles ficaram fora, foi por isso. É, então, eu acredito que a gente possa chegar num acordo, o Magelo, o prefeito, possa fazer isso, porque eu não acho justo. Pessoas, tem casa? Tem, mas eu posso ter um parente que divida uma casa comigo, que seja meu inimigo. Porque tem uma casa, não quer dizer que eu vou ter direito naquilo também. O outro é separado, a mulher mora na casa, ele vai, eu vou morar junto aqui. São muitas situações que envolvem. Convivência de ser humano é complicado. Mas é, vereador, eu não sei. Eu sei que a pessoa mora, eu como ser humano, eu acho que a gente tem que ver também o bem-estar do outro ser humano. A gente tem que legislar, mas tem que pensar também. E é muito mais fácil resolver o problema dos quatro, que é bem mais simples, do que deixar de atender os 11 que têm direito adquirido. Agora, não tem direito, não tem documento, mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter moral e caridade.
Mais alguém?
Senhor presidente, faço as minhas as palavras da colega Beth. Eu acho que não é justo você tirar as pessoas que já estão ali para colocar outras. Então, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito, eu e Elizabeth, e nós sugerimos isso aí, para ele também. Né? Então, eu acho que é o caminho mais viável. Nós não podemos vestir para desvestir o outro santo. Né?
Senhor presidente, quero manifestar aqui minha indignação com essa situação. Então, uma pessoa separa agora lá no Rio de Janeiro e Bicas tem que dar moradia para ela. Esse senhor que é o vereador Beto Estano mora em Guarará. E agora a gente que tem que acolher, a gente que tem que dar casa. Não vai bater na porta do André, o André dá uma casa para ele. Véio. Vai morar. Não, ele tá morando aqui porque deram aquele buraco para ele se enfiar lá, porque ele era de lá. Então já começou o erro lá atrás. Isso é erro, Geraldinho, é erro. Fica muito fácil para todo mundo dessa forma. Eu acho que fica muito fácil. Eu não gosto, quero morar sozinho. Já pensou? Se todo mundo que resolver brigar dentro de casa agora, a prefeitura tem que dar uma casa para morar, Beth, como é que vai ser? Eu te aponto um monte de gente que tem por aí assim, ué? Que não se dá com irmão, ou que não se dá com sobrinho, ou que não se dá com... A prefeitura que tem que resolver o problema? Ué, mas é isso que vocês estão colocando, ué. Não se dá bem com irmão, quero uma casa para mim. Ué, então vamos fazer uma lei para isso e vamos atender todo mundo. Não é um caso específico, não. Então vamos fazer. E vai tirar recurso de onde? Da saúde, educação, de onde a senhora vai tirar? Não concordo. Está tendo um paternalismo exagerado. Só tem uma família lá problemática. Uma. Que tem duas crianças, porque tem uma lá, e o Julinho estava na reunião. Eu estava ali ouvindo. É um rapaz lá que não quer. Ele está com quiço na vial aqui. Carocinho, desse tamanho. Não posso trabalhar. Estou encostado. A secretária de extensão chegou a chamar ele para trabalhar na Mocharifada, que estava precisando de gente lá para ajudar na capina da rua e tal. Ele não quis. E agora é o município que tem que sustentar? É que tem que arrumar uma casa para ele morar? Não concordo, acho que está totalmente errado. Tem uma família lá sim que precisa de atenção. Uma. E tem 11 famílias esperando para morar ali e já tem 3 anos. E ninguém está sendo chutado também para a rua, não. Porque tem mais de ano que eles estão sabendo que eles estão no lugar de forma errada, foram informados disso, foram informados que ia fazer a licitação, disso tudo eles estavam sabendo. Então não foi nada de uma hora para outra. Tem mais de um ano que eles estão sabendo que eles iam ter que sair de lá para fazer essa obra. Então não concordo. Paternalismo exagerado. Aí depois você vê gente querer criticar a Bolsa Família. Falar que Bolsa Família é paternalismo. Mas isso aí não é não. Então não concordo, acho que está errado, totalmente errado. Totalmente errado. Não concordo. Vai, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, o que está acontecendo é a mesma coisa com algumas mães que são de Guarará e deixam os filhos na creche aqui em Bicas. Tem várias pessoas de Guarará que deixam as crianças aqui na creche aqui, que vêm trabalhar aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Então, eu discordo do colega Louro aqui por causa disso.
Vereador, o senhor presidente, eu tive uma ideia aqui, vereador Louro, vê se você comunga com a minha ideia. A cadeia pública não foi desativada? readaptar, são vários cômodos, readaptar, já tem banheiro dentro, faz a suíte para cada um lá, tira as grades.
Mas vou te dar uma notícia.
Para que eles fiquem soltos.
Vou te dar uma notícia que o senhor não sabe. Teve uma reunião hoje para reativar a cadeia, inclusive a TV Alterosa veio em Bicas. Foi, os prefeitos de Guarará estavam lá, e nós também estávamos lá, eu com o Geraldinho estava também. Aí. Então o senhor está falando bobagem.
Eu não sabia não.
Você está descentralizado.
Uai, mas foi hoje, eu não sei.
Solicito a primeira secretária para ficar presente os vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Olha, você esqueceu que era justificado a dona Sônia que perdeu o...
Desculpa, gente. É porque eu estou sentada no lugar dela. Eu que estou faltando lá. Faltando eu.
Você não deu para ver, não.
Desculpa, mas com a ausência da vereadora Sônia.
Eu quero justificar a ausência da vereadora Sônia, que ela perdeu o irmão hoje, tá? E está um pouquinho debilitada. Ordem do dia da 20ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 34/2014 da Comissão de Finanças e Justiça. Está em discussão. Está em votação o parecer número 34/2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, aprovado. Está em discussão o parecer número 02/2014 da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Em discussão. Em votação. Parecer número 02/2014 da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Aprovado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Está em discussão o requerimento número 15/2014 da vereadora Elizabeth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento número 42, 43, 44, 45 do vereador Louro.
Eu posso?
Pode.
É um deles, número 44. Eu quero fazer um breve comentário. Em outubro do ano passado, se eu não me engano, foi esse ano. Eu fiz confusão com outro requerimento. Esse ano, há cerca de uns 3 meses atrás, ou 2 meses, houve aquela questão daquela denúncia do 199, chamaram TV, fizeram um estardalhaço danado. E eu de lá para cá pedi só as contas de telefone para olhar. Então eu estou encaminhando aqui, quero que encaminhe para a Procuradoria, porque eu não sei se tomou providência com relação a isso, deveria ter tomado. Tem algumas coisinhas muito interessantes. Num mês, fevereiro de 2014, que a conta deu mil e qualquer coisa, 1.100, tem um valor aqui, 1.014. Só nesse mês, dos poucos que eu apurei, poucos, não foram todos os telefonemas que estavam na conta detalhada, R$ 571 dessa conta foi para ligação de para particular. Para parentes das pessoas que circulam por lá, para gente que se liga e fala, entendeu? Tem um cara aqui, como é o nome dele? Kleberson, de Ubar. Falou que não conhece ninguém aqui em Bicas. Gozado, mas tem R$ 36 de ligação para o telefone dele no mês, 36 no outro, e ele não conhece ninguém em Bicas. Gozado, né? Ligaram R$ 36 para o cara e o cara não sabe, não conhece ninguém aqui. Como ele, tem outros casos, né? Tem até a avó de ex-namorada. A avó de ex-namorada do fulano. Tem um telefone, 84896798. Só no mês de fevereiro, R$ 405 de ligação só para esse número. Só para esse número. Então está mais do que explicado por que mandaram desligar esse telefone, né? E, aliás, nem mandaram desligar. Teve uma confusão, tinha mandado tirar o SIGAMI e transferir para outro número. Transferir para o número errado, foi o número que caiu lá embaixo, para o SAMU, e depois corrigiram. Mas isso aqui tem que ser olhado. Como é que num mês a gente paga R$ 405 numa ligação para particular? A sujeita chama Luciana, mora em Descoberto. Na hora que ela recebeu o telefonema nosso aqui da Câmara, tomou até susto. Depois ela não queria nem atender mais. Falei, meu Deus do céu, vou ser processada. Falei, não conheço ninguém daí não. Falei, como é que não conhece? Como é que a pessoa gasta R$405 no meio de ligação para você e você não sabe quem é a pessoa? Não pode, ué. Não existe isso. Então, é esse tipo de coisa aqui que acontece na administração. Aí quando se toma uma atitude, chega um monte de gente para passar a mão na cabeça do peão. Que não olha não. Mas para passar a mão na cabeça, o cara conta qualquer historinha e um monte de gente chega para passar a mão na cabeça do cara. Então eu acho que a prefeitura tem que olhar. Tem que olhar o que aconteceu, porque eu acho muito sério. É muito sério a prefeitura gastar essa fortuna de telefone, e se não acontece o que aconteceu, estava gastando até hoje. Ainda mais porque é um órgão externo, está fora do prédio, né? Com um monte de gente lá dentro, de voluntário, disso, daquilo, aquilo, outro. Quer dizer, qualquer um liga a hora que quiser, para onde quiser. Tinha ligação, gente, na virada do ano, 31 para o dia 1º, tem uma série de ligações a partir da meia-noite. Foram para lá desejar feliz ano novo para os outros, do telefone da Defesa Civil. Um monte de ligação depois da meia-noite, uma penca de uma enca. Aí foram para lá, oh, feliz ano novo, fulano, oh, feliz ano novo. E quem paga a conta? Nós. Então, antes até de saber o que aconteceu, as pessoas tomam a defesa dos outros por um simples falar, ah, não é assim. Então, agora eu falo, tem erro sério. Eu acho que tinha que olhar o resto das contas de lá para cá, porque eu só olhei até abril. Acho que tinha que olhar agora de maio também, para ver se melhorou um pouquinho essa situação. Porque é absurdo completo o que eu estou vendo aqui. Então, eu estou passando para suas mãos, senhor presidente. Oi? Sim. Até onde eu sei, sim. A informação que eu tenho. Eu cobrei semana passada para que a Procuradoria, a quantas anda o procedimento interno para saber o que aconteceu. Não sei se a Procuradoria tomou providência ou não. Mas aí, para finalizar, senhor presidente, só para a informação dos senhores, 50% das ligações que eu apurei, 50%. E olha que eu apurei, eu vou passar o relatório para o senhor, senhor presidente. O senhor vai ver aqui, ó, que isso aqui é tudo ligação, tá vendo? Do mesmo número, no mesmo mês. Então eu só fui circundando estas, que eram mais frequentes. Mas tem um monte de ligação aqui, tá vendo? Que eu não olhei para quem que é, não. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então o que acontece é o seguinte, 50% dessas ligações que a gente olhou, do valor gasto, é de telefone particular, de parente, de amigo, de ex-namorado, de avó de ex-namorado, de irmão, de cunhado, de ex-mulher, tem de tudo. Entendeu? Então, eu estou passando para as suas mãos, senhor presidente, quero que o senhor encaminhe para a Procuradoria, para que a Procuradoria tome providência com relação a esse problema.
O vereador.
Muito obrigado.
O vereador, o final do telefone, ele lá está no mesmo lugar ainda? Ou já foi deslocado? O telefone.
A informação que eu tenho, senhor presidente, é que ele foi, quando foi cortado, ele foi transferido para um número fixo da prefeitura. E esse número estava colocado lá no SAMU. Sim. Só que era a linha que estava colocada lá desligada. Por isso, quando a pessoa ligava, não conseguia contato. Porque os números são muito parecidos. Eu não lembro bem de cabeça, parece que o número lá embaixo, o final era, estou chutando, tá? Mas era assim, 1371 e ali era 1372. Era uma diferença de um dígito, uma troca de um número, um troço assim. Então, jogaram para esse telefone errado que caiu lá embaixo. Aí depois trocaram de novo a linha e passou a atender aqui. Mas ainda tem uma linha instalada lá. Inclusive o 99 instalado dela, se não me engano.
Mais alguma coisa?
Senhor presidente, eu sou a favor de apurar os fatos, sim. Mas eu acho que antes de apurar, não pode acusar ninguém, não. Porque ali é um órgão voluntariado. O que acontece é isso. O que a gente vê aqui é o Petros que é culpado. E na realidade nós não podemos culpar assim ainda não. Nós temos que apurar. Apura os fatos e ver quem foi o culpado disso. Porque ali pode entrar, olha bem, quantas vezes nós tivemos telefonemas aí, ó, não é? Então quer dizer, pode ser pessoas que estão entrando lá usando o telefone. Não é? Então, sou a favor de apuração dos fatos, viu, Louro? Viu? E se ele tiver culpa, que seja punido. Não é? Mas antes de apurar, nós não podemos acusá-los. Não é?
Senhor presidente,
sim?
Rapidamente, só dentro desse assunto também, é lógico que gerou essa confusão toda, né? É um número que fica disponível, acaba que usa quem deve, quem não deve, quem pode, quem não pode. Mas a questão da Defesa Civil, ela não pode ser um telefone fixo. Emergência não tem hora nem dia para acontecer. Aconteceu na época, né, que houve deslizamento, houve um problema, foi final de semana, que não conseguiram Tanto que Juiz de Fora, o comando cobrou, porque não, por que não atendeu? É porque não tinha o telefone. Então, assim, é um serviço que precisa de um telefone móvel. É complicado essa questão de vigilância, né? De como é que vai, quem vai usar, quem não vai. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada. Porque fechado final de semana, emergência não tem dia nem hora. Vai que dá no final de semana, acaba que a Defesa Civil não vai poder funcionar como deveria.
Senhor presidente, com relação ao requerimento número 42 do vereador Louro, eu queria pedir para assinar em conjunto.
Perfeito. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 2021 do vereador Nilo César Gomes. Está em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Pedido de providência de informação do vereador Geraldo Carlos Vieira. Em discussão.
Gostaria de parabenizar o colega vereador Geraldinho, porque eu também participei dessas reuniões, não pelo conselho, né, mas participei das reuniões anteriores como membro da OAB, representando também a Câmara nessas reuniões convocadas pelo Dr. Ricardo, né, meu altíssimo juiz de direito. Então, no final foi decidido realmente, né, nessa apuração, e que o Conselho da Comunidade arcaria, não é isso, João? Ficou isso decidido, e realmente isso já se passaram alguns... Foi ano passado, não foi isso? Final do ano passado. Eu até me estranho de não ter sido realizado. Então, parabenizar... vi que você estava em contato com o Geraldinho, parabenizar esse ato, e lembrar que eu também fiz um requerimento cobrando... que a mesa diretora oficiasse o hospital para quem enviasse, né, para esta casa, que eu gostaria de saber, gostaria de ter em mãos a relação dos funcionários com... Foi enviado, né? Você não lembra a data, não, né, Emília?
Eu não lembro de cabeça, mas...
Mas me parece que já tem mais de 15 dias, não tem, não? Então fica aqui esse... Reforçando o meu pedido, né, parabenizando o Geraldinho. Acho que realmente seria importante esses dados para a gente tomar essas decisões que estamos por tomar aí futuramente.
Pedido de informações em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 22/2014, que autoriza suplementação do orçamento municipal para inclusão de verba oriunda do PAR, Plano de Ações Articuladas, no valor de R$19.937,56. Em primeira discussão. Em primeira votação. Sim.
Isso aí, por acaso, acho que foi até por acaso, né, Geraldinho? A gente estava verificando aqui num impresso, né? Era uma cópia. Então, parece que tinha uma licitação de compras de materiais, né? De, acho que livros, né? Brinquedos, né? Mais brinquedos, né? Mais brinquedos. E nós ficamos um pouco... estranhamos um pouco os valores, os tipos de brinquedos... Então nós gostaríamos, de repente, mais informações, né, de cotações, de preço, porque nós achamos que os valores estavam... Tudo bem que a gente não conhece o tipo de brinquedo, até para poder fazer um melhor juízo, poder entender melhor qual o brinquedo que está sendo adquirido, né, a quantidade, porque o valor está um pouco superior à média. O Geraldinho tem até uma cópia. É, essa aí são duas votações, né? Três, né?
Votações. É, mas então, eu vou tirar de pauta.
Eu levantei isso aqui para a gente poder fazer...
Eu vou sugerir que tire de pauta.
Porque nada impede que nós possamos votar até em primeira votação, mas para as próximas a gente verificar isso aí.
Não sei se é assim, mas imagino que seja... Como é verba oriunda do par, isso aqui provavelmente deve ter sido feito através da adesão à ata. E não de licitação própria. Provavelmente. Porque quando é do par, é aquele sistema de... Isso, tá. Mas é aquele sistema de ação articulada da educação, onde eles fazem a inscrição no par, fazem o pedido. Quando o recurso vem, faz a adesão à ata do Ministério e compra. Eu acho que é assim que funciona. Não tenho certeza não, tá, Rafael? Mas eu acho que as
sugestões para vocês. Sim.
Acho que era bom pedir esclarecimento, se for o caso. Mas...
Eu não sei por que nós não entendemos isso. Chegou aqui nas nossas mãos uma relação da licitação dos brinquedos para essa. Para o par, né? Liberando. Porque, na verdade, o projeto é para poder. É uma suplementação, não é isso? Né? Para liberar. Então, só um momentinho. Gente. Autoriza suplementação do orçamento para inclusão de verba oriunda do PAR, plano de ações articuladas. Não, até aí tudo bem. O projeto em si não é o problema. Ah, tá aqui, ó. Termo de compromisso, extrato de execução do plano de ações articuladas. Aí tem os valores aqui. Conjunto de caminhão, tipo cegonha, plástico.
Duas peças, né?
Duas peças. 400. Preço unitário, R$ 498. Então, quer dizer, a gente não sabe mais o que, Geraldinho. Dá um exemplo aqui que nós... Caminhão, tipo de bombeiro. Preço unitário, R$ 328. Conjunto de carrinho de boneca metal. Conjunto de carrinho de boneca metal. Preço unitário, R$ 238. Tem um valor mais alto. Conjunto caixa de brinquedoteca. Valor unitário, R$ 520. Casinha de boneca madeira, valor unitário, R$ 1.700.
Aqui, não, R$ 1.700 tá caro, eu vou comprar quatro, aqui, pessoal, eu te
ligo. Não, você tem... você tem filho gêmeo.
Então, eu sugeriria, senhor presidente, de repente... eu acho que não tem nenhuma... Não tem prazo aqui, né?
Eu prefiro tirar de pauta e pedir uma explicação. Não, porque a gente faz a primeira votação, tem... depois para a segunda votação.
Não, isso eu prefiro que a gente tire de pauta. Eu tô alegando justamente isso. Não, eu tô alegando justamente isso, que não tem nenhum pedido de urgência aqui. Então parece, e não foi pedido da secretaria nenhuma urgência que estaria pendente de alguma coisa. Nós poderíamos convocar a secretária de Educação nas comissões, de repente até, ou com todos os vereadores, né, comissão de Finanças, Legislação e Justiça e de Educação, para a gente
vereador,
poder...
Vereador, posso até dar uma sugestão? Dúvidas. Eu acho que da comissão de Finanças, no final a gente faz a ressalva de que se a comissão de Educação achasse pertinente, que evocasse para assistir o projeto... que tratava só de questão orçamentária. Mas como você está vendo essa questão que pode ser uma questão de mérito, acho que poderia retirar, senhor presidente, e encaminhar a comissão de educação, para que ela emita um parecer a respeito. Acho que é até mais seguro.
Não está pedindo isso.
Né, Rafael?
Eu prefiro retirar de pauta.
Encaminha para a comissão.
Eu gostaria, como sugestão,
que se pegasse mais especificações para quê? Para nós podermos, porque de repente é um caminhão de bombeiro, mas é um caminhão grande que cabe criança dentro, né? Então tem preço, depende também do produto. Mas se for um caminhãozinho pequeno, aí...
Eu só vi o ofício para a Secretaria de Educação pedir para vir na próxima reunião dar esclarecimento sobre isso aí.
Mas é, eu sou pedir para tipo, de pau.
Ela vem dar esclarecimento.
Pedir especificação, marca, tamanho.
Só mandar o ofício para lá que ela
faz
vem.
Faz uma pesquisa.
Já está decidido, vereador. Retiramos de pauta. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 23/2014. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial oriundo do PAR, plano de ações articulado no valor de R$ 38.130. A mesma coisa? Confere aí, por favor. É a mesma coisa, Rafael?
Lê aqui a mensagem. Considerando o excesso de arrecadação a ser realizado com recursos advindos do PAR, Plano de Ações Articuladas, para aquisição de mobiliário escolar, conforme termo de compromisso de 38.130, conforme termo de compromisso que segue anexo ao presente projeto, para o fim de autorizar a abertura de crédito adicional. Aí deixa eu ver aqui o anexo. Aí já realmente é o mobiliário. Conjunto, aluno, alunos com altura entre 1,33 e 1,59. Mobiliário. Metas quantitativas, 105. O preço unitário, R$ 127. Aí já está mais... conjunto professor, mobiliário, R$ 245. Conjunto aluno está mais coerente. Mas eu acho que a gente poderia até, como é um assunto análogo, né, a gente deixar também para esclarecer.
Retira os dois, então. Né, tira os dois de pauta, fazendo um favor. Está em segunda discussão projeto de lei do Executivo número 10/2014, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da Outras Providências. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 10/2014 aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, pedi dispensa de interdito para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão, projeto de lei do Executivo número 10/2014, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da Outras Providências. Em segunda discussão. Em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 10/2014 aprovado em terceira votação. Verificar a presença dos vereadores, por favor, secretário. O Jogo do Brasil já passou para terça-feira. Na semana do Jogo do Brasil, na segunda-feira, dia 12, 23. Não, temos uma reunião antes.
É, ou o pessoal
vai
ficar comemorando.
Até a gente... Não, é melhor terça-feira. Você acha que não vai ter uma cervejinha, não?
Segunda? Vai ficar segunda, então?
Não, terça. Secretária, verificar bem os vereadores, por favor.
Não, ficou resolvido. É terça-feira.
Terça-feira.
Senhor presidente, quase todos os vereadores presentes. Com a falta da vereadora Sônia Matos, que justificou sua ausência.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião dessa noite. Boa noite a todos.